orçamento. E, no entanto, era a esses trabalhadores precários que a esquerda tinha a obrigação de responder. É a esses trabalhadores precários que nós queremos responder. Sobre eles não baixamos os braços, é a eles que respondemos com o nosso mandato. Na realidade, Sra. Ministra, o modelo da direita para responder à crise em 2011 foi desproteger e embaratecer os despedimentos. Foi facilitar e embaratecer os despedimentos e cortar a duração do subsídio de desemprego. Este Orçamento de Estado propõe que o país enfrente a crise de 2021 com as mesmíssimas regras que a direita pôs na lei e cujas consequências nós já conhecemos. Desproteção no desemprego, transferência de rendimento do trabalho para o capital, empobrecimento. Como pode a esquerda aceitar que se enfrenta esta crise sem nenhuma alteração nas regras da direita, no subsídio de desemprego e no subsídio social de desemprego? E mesmo a majoração a que o Sr. Primeiro-Ministro ontem se referia, que está no artigo 111 do Orçamento, é uma majoração que não significa uma alteração à Lei de Subsídio de Desemprego. Basta ler o artigo do Orçamento. É uma majoração para este ano que vigora enquanto vigorar a Lei do Orçamento e que não indexa em permanência o Subsídio de Desemprego ao limiar de pobreza. Cria uma nova proporção do IAS. Não é uma alteração estrutural, a menos que estejamos a brincar com as palavras, mas penso que devemos fazer este debate com o mesmo rigor, Sr. Primeiro-Ministro, com que fizemos as negociações, com que sempre dialogamos, centrando-nos nas respostas e nos conteúdos concretos. E se insistimos neste debate, Sr. Primeiro-Ministro, se insistimos no detalhe e na concretização das respostas reais, é porque conhecemos os hiatos entre as proclamações e as concretizações. Não vale a pena inflacionar os milhões nos anúncios para fazê-los minguar na execução. Como acontece, Sr. Primeiro-Ministro, com os trabalhadores informais? Sabe quantos trabalhadores informais hoje estão a receber o apoio que nós negociamos no orçamento suplementar? Sabe quantos trabalhadores informais? A Sra. Ministra sabe. Zero trabalhadores informais. Zero trabalhadores informais estão a receber esse apoio. Discutíamos isso, Sra. Ministra, há dois dias, na audição que tivemos. O Estatuto dos Cuidadores Informais, em 2020, devia ter chegado a 200 mil pessoas. A 200 mil pessoas em todo o território. Há 484 pedidos aprovados. E o subsídio de apoio, que assim só se aplicava nos 30 concelhos dos projetos-piloto, deveria ter chegado aos 38 mil cuidadores que estão nesses concelhos. Sabe quantas pessoas receberam o subsídio de apoio ao cuidador? Sra. Ministra, os números são seus, são os últimos que nos deu. 32 pessoas. Estamos a falar de uma percentagem absolutamente irrisória em relação àquilo que era a expectativa. Nós precisamos de respostas que sejam diferentes da direita e que tenham efeitos sociais concretos, muito mais do que efeitos publicitários. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra do Trabalho, é essa a responsabilidade da esquerda com o povo que aqui representa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Desde que governa o Partido Socialista e as esquerdas que o apoiam na aprovação dos orçamentos, têm promovido uma injustiça tremenda para com um grupo de pensionistas em concreto. E que pensionistas são esses? Citando o artigo 59 da proposta de lei, são os pensionistas que tenham uma pensão cujo montante tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015. Ou seja, os pensionistas cujas pensões foram aumentadas durante o governo PSD-CDS. Que pensionistas são estes? Exatamente aqueles de quem o Sr. Primeiro-Ministro falava ontem. Aqueles que têm as pensões mais baixas das mais baixas. Os pensionistas da pensão mínima, os pensionistas da pensão social e os pensionistas da pensão rural. A estes pensionistas, o PS e as esquerdas aumentaram cerca de metade do que aumentaram aos restantes. Porquê? Porque tinham o pecado grave de ter visto a sua situação reconhecida pelo governo PSD-CDS. É verdade, mesmo governando depois da bancarrota que o Partido Socialista nos deixou, mesmo governando cumprindo as regras de um memorando de entendimento que obrigava a cortes impostos pelo governo socialista, nós não deixámos ficar para trás os pensionistas com as pensões mais baixas das mais baixas. Nunca pensámos que um governo de esquerda viesse a seguir, penalizasse esses pensionistas e os castigasse. Dir-me-á, Sra. Ministra, agora em resposta, mas no acordo deste ano nós já acordámos que afinal recebem todos o mesmo. Mas acordaram isso porque precisavam de votos. Não acordaram isso porque perceberam que socialmente era injusto o que estavam a fazer. E isso diz muito sobre a sensibilidade social deste governo. A sensibilidade social deste governo é ter votos suficientes para aprovar o orçamento. E se isso fizer com que se aumentem as pensões mínima social e rural, muito bem. Se não estiverem em causa votos no orçamento, os pensionistas da pensão mínima social e rural ficam para trás, porque isso não interessa nada ao Partido Socialista. Senhora Ministra, o CDS fará uma proposta que dará a oportunidade ao Partido Socialista de dizer se o que quer são os votos ou se o que quer é fazer justiça social. A proposta será muito simples: devolver a estes pensionistas o prejuízo que o governo do Partido Socialista lhes impôs nestes 4 anos. Se aprovarem esta proposta do CDS, aí sim estarão a reconhecer a importância dos pensionistas com as pensões mais baixas das mais baixas. Segunda questão, Sra. Ministra. Na audição de anteontem, perguntei-lhe pelas brigadas de intervenção rápida, que poderão ser rápida na intervenção, na criação é que não foram de certeza, porque o Governo esperou mais de 6 meses para criar estas brigadas. Perguntei em concreto sobre a brigada do Distrito da Guarda. A Sra. Ministra disse-me que existia e que tinha 8 pessoas. No mesmo dia, o Presidente da Câmara da Guarda pediu que fosse criada imediatamente essa brigada porque não existia e não estava a trabalhar no terreno. Se não bastar a palavra do Presidente da Câmara da Guarda, eu cito o que disse a vereadora do Partido Socialista, Cristina Correia, da mesma Câmara Municipal. As brigadas de intervenção rápida estão a arrancar tardiamente, já deviam estar preparadas antes, porque toda a gente sabia que a situação ia piorar. Quem o diz é a vereadora do Partido Socialista da Câmara da Guarda. Toda a gente, é verdade, sabia que a situação ia piorar. Os senhores comprometeram-se com a criação destas brigadas. Na Guarda, estas brigadas não estão a funcionar. O que é que a senhora Ministra pode dizer a estes idosos que estão no interior, que estão no interior, têm ainda mais dificuldades e que, obviamente, não podem ficar expostos como estão hoje em dia,
a ouvirem os
anúncios do Governo e saberem que, na prática, nada muda com esses anúncios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, os problemas na área do emprego e segurança social não nasceram com a Covid-19, mas agravaram-se de uma forma dramática, como sabemos. Os trabalhadores, os empregados, os formados e pensionistas, os idosos, os cidadãos com deficiência, já se encontravam numa situação de fragilidade. A legislação laboral não está melhor do que nos tempos da Troika e o mau funcionamento da segurança social continua a suscitar profundas preocupações e a acentuar injustiças, como o recente relatório da Provedora de Justiça veio sublinhar. A reposição de direitos e rendimentos a partir de 2015 não foi irrelevante e não a desvalorizamos, mas a situação em 2020 não é de molde a justificar retrocessos em 2021. Bem pelo contrário. O que se impõe é uma política audaciosa de combate aos baixos salários, à precariedade laboral, à pobreza, às discriminações, às desigualdades e injustiças continuam a marcar profundamente a realidade do nosso país. Com a Covid-19, o Orçamento do Estado para 2001 passou a ser de emergência nacional, recaindo sobre a área do emprego e segurança social uma enorme responsabilidade. Este não pode ser um orçamento de continuidade, porque não há nenhuma continuidade na situação em que o país se encontra. Não basta dizer que na crise em que o país se encontra, o que é preciso é ter um orçamento, seja ele qual for, sob pena de se agravar a crise. Não, o que pode agravar a crise é ter um orçamento que não esteja à altura de lhe dar resposta. A dimensão da crise que o país atravessa exige uma resposta à altura, não apenas do plano sanitário, mas também, e incontornavelmente, na resposta aos gravíssimos problemas sociais que estão criados. As pessoas que passam por tremendas dificuldades não podem ser deixadas para trás. Não é possível enfrentar esta crise mantendo políticas de baixos salários e degradação das condições laborais. A resposta à crise exige um apoio decidido às camadas sociais mais fragilizadas. O alargamento da rede de equipamentos sociais de apoio à terceira idade, cujas imensas fragilidades têm sido postas em evidência nos últimos tempos. O alargamento da rede de creches e a sua gratuitidade são necessidades sociais incontornáveis. Tal como são inadiáveis, medidas de reforço do complemento solidário para idosos, o aumento das pensões particularmente das mais baixas, eliminação de penalizações no acesso à reforma por parte de trabalhadores com longas carreiras contributivas ou por desempregados de longa duração, o alargamento das condições de atribuição do subsídio de desemprego ou apoio a trabalhadores que viram os seus rendimentos dramaticamente afetados pela paralisação da sua atividade económica. O Orçamento de Estado para 2021 não pode esquecer o reconhecimento que é devido aos trabalhadores que têm garantido o funcionamento ininterrupto de serviços sociais indispensáveis em condições de elevada penosidade, insalubridade e risco. Não pode pactuar com situações em que a Covid-19 seja um pretexto para despedir ou para cortar salários e direitos dos trabalhadores. Não basta, Sra. Ministra, elogiar os trabalhadores que estão na linha da frente a combater a epidemia, os trabalhadores que garantem serviços essenciais, os que correm o risco de usar os transportes públicos para ir trabalhar ou os que, por razões sanitárias, estejam impedidos de ir trabalhar. Os elogios não bastam. Este orçamento, para ser socialmente aceitável, tem de dar uma resposta clara, uma resposta que as pessoas sintam perante a gravidade dos problemas que as pessoas sentem no seu dia-a-dia. A questão que está em cima da mesa, Sra. Ministra, é a de saber da disponibilidade do Governo para fazer esse caminho durante o debate da especialidade. E esperamos uma resposta clara do Governo a este respeito. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, falou que este Orçamento de Estado deve mobilizar a República, mobilizar-nos a todos. Permita-me que lhe diga que este é mais um orçamento de muitos anúncios e pouca concretização. Este é um orçamento que claramente é marcado pela ausência do setor social, uma total ausência e referência ao papel da economia social, um papel importantíssimo, e não somos nós, grupo parlamentar do PSD, que o diz. Diz também a Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento de Estado e diz o Conselho Económico e Social. E, Sra. Ministra, é importante que se quebrem as barreiras ideológicas, porque, para além de todos nós, também diz as entidades do setor social, e passo-lhe a ler uma frase dita pelas mesmas: o Estado não apoia o setor social, é o setor social que apoia o Estado. Sra. Ministra, estas palavras descrevem... Estas palavras descrevem a falta de atenção dada pelo Estado a um setor importante e que dá um apoio essencial às pessoas que sofrem neste momento com esta pandemia. Dizer, Sra. Ministra, que tem sido anúncios e mais anúncios. Ainda disse segunda-feira aqui, anunciou a questão da adenda ao compromisso de cooperação do setor com 3,5%, depois o reforço do apoio aos lares e o apoio domiciliário em 5,5%, quando nós, Grupo Parlamentar do PSD, questionamos com o subfinanciamento do setor social. Sra. Ministra, estes anúncios são insuficientes para fazer face às despesas de um setor tão importante que apoiou e que substitui ao Estado no apoio às pessoas. E aqui temos que, o Estado tem que dar essa resposta, não pode deixar as pessoas e esse setor para trás. E, Sra. Ministra, na sua audição falou das falhas às brigadas rápidas de intervenção. É um princípio, Sra. Ministra, admitir, é verdade. Agora, essas intervenções deveriam estar no terreno atempadamente para dar apoio às entidades do setor social que estiveram na linha da frente, ao apoio às pessoas, a substituir-se ao próprio Estado. Sra. Ministra, mais anúncios, e veio mais uma vez anunciar a este Parlamento um conjunto de anúncios de medidas para as pessoas, baseada em receita e realista, Sra. Ministra, porque baseia-se em contribuições e cotizações que são superiores àquelas que foram arrecadadas em 2019, e estamos a falar de um período em que a economia crescia francamente. Neste momento a economia não cresce e temos neste momento o desemprego a aumentar, com previsões para voltar a aumentar. Como pensa concretizar estas medidas? Sra. Ministra, um outro anúncio, e nesta senda de anúncios que tem feito ao Parlamento, a questão de 30 mil, milhões de euros para os cuidadores informais. Senhora Ministra, 30 milhões de euros para os cuidadores informais é a verba não executada de 2020, que é transferida para 2021. É preciso falar verdade.